Está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Milton César Tomba da Rocha. Ele está trazendo informações sobre a lei eleitoral que regulamenta aí o processo da escolha de vereadores e prefeitos em 2020. Informações importantes, as datas já começam a valer a partir de amanhã. A gente já destacou ao longo do programa prazos para candidaturas, mudança de partidos e prazo para que o eleitor possa ficar com situação regular perante a justiça eleitoral e exercer o seu direito ao voto, o seu direito da escolha do candidato que irá representá-lo pelos próximos 4 anos, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura de cada uma das nossas cidades. Eu vou continuar a conversa com o Dr. Milton, que tem informações importantes aí sobre as regras desse momento de pré-campanha, desse período que antecede as eleições, o que pode, o que não pode, né? Tem mudanças, tem novidade. E eu também queria que o Milton contasse um pouquinho pra gente sobre a campanha na internet, né? Que é aí a novidade, né? Que as pessoas aí estão fake news, grupos de WhatsApp, como é que isso vai funcionar esse ano?
Como nós já comentamos aqui, a campanha tornou-se mais curta e, portanto, tornou-se, em tese, mais barata, tanto que, desde 2016, há um limite para cada candidato gastar, determinado pela lei, coisa que antes não existia, cada candidato fixava o seu limite. Então, sim, a campanha hoje é mais curta e, em tese, é mais barata. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte: a lei que reduz o tempo de campanha, ela cria a figura da pré-campanha. Eu falo que pré-campanha você faz todo dia, né? O candidato que é eleito no domingo, segunda-feira de manhã, ele está agradecendo os seus votos, já está em pré-campanha para a eleição seguinte. Na pré-campanha, o que não pode na pré-campanha é o pedido explícito de votos. Então, se eu sou pré-candidato a vereador, posso fazer um evento, reunir alguns amigos ou alguns apoiadores, seja na minha casa, seja num espaço aberto ou fechado, para discutir a cidade, para discutir projetos? Posso. O que eu não posso naquele momento é fazer pedido de voto. Uhum. Né?
Então, assim, caracteriza indiretamente um pedido de voto? Uma reunião dessa? Como é que a justiça entende isso?
A justiça é bem tranquila quanto a isso. O que não pode é chegar ali e ter uma faixa dizendo vote no Milton, ou número, um santinho. Uhum. Né? Ou mesmo eu ir de uma maneira mais sutil, dizer, olha, vamos eleger o Milton porque ele é o melhor. Né? Aí seria um pedido de voto. Uhum. Mas assim, não tendo pedido explícito de votos, a justiça é bem tranquila quanto a isso. É o ato de pré-campanha, como a campanha é curta, né? Eu permito que os pré-candidatos venham a fazer essa pré-campanha.
Mas uma coisa que a gente vê nas pré-campanhas são os adesivos, né? Amigos do fulano.
Isso daí a justiça é bem tranquila também. Eu particularmente nunca vi o MP ou eventualmente um partido representando por isso, mas a justiça vai chamar isso de um indiferente eleitoral. Ah, amigos do Milton. Vai que o Milton realmente tem tantos amigos. O que não dá para fazer é pegar uma cidade que eu nasci lá, Ribeirão do Pinhal, deve ter hoje 8 mil eleitores. Vamos imaginar que eu, Milton, mando fazer 80 mil adesivos amigos do Milton. Aí a questão nem é a propaganda, é um possível abuso de poder econômico. Uhum. Né? Mas fora disso, não vejo nenhum.
Mas tem uma questão quanto aos outdoors, né? Porque os outdoors, principalmente nas cidades pequenas, são uma coisa que tá lá, é muito vista, né? Nesse momento, nesse período.
Então, outdoor, aí é uma novidade. É uma novidade não legislativa, mas eu chamaria de uma novidade jurisprudencial. Desde 2006, não se permite o uso de outdoor na campanha. Então, 2006 para cá, são 14 anos, não se pode usar outdoor na campanha. E na pré-campanha, eu posso usar outdoor? O TSE, ao julgar um caso de Pernambuco, no dia 9 de abril do ano passado, disse que não. E o acordo foi publicado no dia 1º de julho. Então, o TSE disse que não pode usar outdoor na pré-campanha. Aqui no Paraná, tivemos um caso, foi o primeiro, não sei se tem outros, mas o primeiro, envolvia um outdoor colocado por um pré-candidato em São José dos Pinhais, houve representação e o TSE, por 6 votos, o TSE não, o TRE do Paraná, por 6-0, né, os 6 que votaram, disseram, não dá para usar outdoor na na pré-campanha. Se não pode na campanha, não pode na pré-campanha. E aí, por 4-2, foi aplicada uma multa de 5 mil. Dois juízes, inclusive o relator, disseram, olha, como é o primeiro caso, estava meio, pode ou não pode, uhum, vamos relevar a multa. Mas aí essa tese não foi acatada. Então esse pré-candidato, além de ter que tirar o outdoor, ele já tinha tirado, na verdade, mas ainda ficou condenado a uma multa de 5 mil. Então hoje, no Paraná, né, eu diria, não usa outdoor na pré-campanha, porque o TRE, no primeiro caso que ele julgou, isso foi recente agora, ele disse que não pode usar outdoor também na pré-campanha. Se não pode na campanha, não pode na campanha.
E os brindes continuam proibidos?
Continuam proibidos.
Eleitor fica atento, não pode camiseta, pode boné, chaveiro, nada disso.
Nada. Não pode nada. Por outro lado, já aproveitando, a campanha das redes sociais, Facebook, Instagram, acho que é basicamente esses dois aí.
Uhum. E grupos no WhatsApp, né?
O grupo no WhatsApp é bem tranquilo, né? Porque, enfim, se eu tô num grupo é porque, em tese, eu sou amigo de alguém ali, uhum, né? Mas o que pega, digamos assim, Facebook e Instagram. Na eleição de 2016, o candidato, ele não podia impulsionar conteúdo.
Uhum.
Né? Então, eu, Milton, sou candidato, faço lá um vídeo bonito no Facebook, de repente quero atingir os jovens universitários lá, é a minha bandeira, e eu poderia, lá em 2016, contratar um impulsionamento pelo Facebook para que esse vídeo chegasse a jovens que não chegariam normalmente? Não podia. Em 2018 já pôde, e agora vai poder também. Então hoje, o candidato, ele pode, tanto no Facebook como no Instagram, pagar, né, para que o seu vídeo, a sua mensagem, seja impulsionada e chegue a mais pessoas.
Uhum.
Agora, tem uma sutileza na lei, que é a seguinte, o impulsionamento pode ser para falar bem do candidato. Então eu, Milton, faço um vídeo dizendo, olha, eu vou lutar pelos, né, defender a educação pública gratuita de qualidade. Então eu estou falando bem de mim, por isso, uhum, que eu vou fazer. E se eu fizer um vídeo criticando o meu adversário? Dizendo, olha, aquele prefeito, uhum, lá é contra os professores, não dá aumento para professor. A lei não permite que eu impulsione esse vídeo, esse conteúdo, onde eu falo mal do meu adversário. Por quê? A lei lá, salvo engano, artigo 54C da lei eleitoral, ele diz que eu posso impulsionar para divulgar a minha candidatura e não para criticar o adversário. TRE do Paraná, chegaram vários casos como esse, né, durante a campanha, uhum, passada, pelo menos um que eu acompanhei de perto assim, foi dada uma multa também de 5 mil, uhum, para o candidato, para o partido que fez esse impulsionamento, criticando o adversário. Houve recurso para Brasília e a decisão em Brasília foi mantida. Então hoje posso impulsionar, mas não posso, só para falar bem do candidato, não para criticar o adversário.
E Milton, como é que o eleitor se protege das informações falsas, das propagandas mentirosas, dos robôs da internet que disseminam coisas que a gente não sabe muito bem de onde vem, para onde vai, e que mudam, né, um processo eleitoral, que criam situações aí bastante difíceis de serem tratados. Como é que o eleitor se protege disso?
Eu diria o seguinte, eu acho que o eleitor é uma pergunta difícil, mas assim, seria basicamente assim, não acreditar só no Facebook, ou só no WhatsApp, ou só no Instagram. Uhum. Seria buscar outras fontes de informação. Por exemplo, esse dia num grupo de WhatsApp que eu participo, com advogados e tal, chegou uma mensagem lá que o Papa estaria com coronavírus. E um site MCC, assim, um site que o nome não fazia sentido, aquele nome. O site existe, uhum, né? Mas assim, é um nome que, pelo nome do site, já dá para perceber que talvez aquilo fosse falso e de fato era, felizmente. Então, assim, hoje, quando se recebe alguma coisa no Facebook, acho que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né, não tem esse filtro.
Uhum.
Então, seria buscar pelo menos uma segunda fonte de informação. Né? Mas, realmente, infelizmente, mesmo a gente às vezes recebe um negócio e já quer passar para outro aquela coisa, não sei o que a gente sente em passar mensagem, um impulso ali, uhum, de passar. Agora, de novo, você fez uma pergunta, eu vou responder duas, né? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque realmente, assim, basicamente isso, buscar uma segunda ou uma terceira fonte de informação. Agora, se a pergunta respondendo, eu fazendo a pergunta e respondendo, como a justiça tem tratado a questão das notícias falsas? É, isso desde 2012 já, né? Quando vem essa onda do Facebook. Em 2010 foi menos, mas em 2012 para cá isso vem muito forte. O que a justiça hoje tem feito, e isso parabeniza a justiça eleitoral, seja pela rapidez, né, seja pelo entendimento da questão, é o seguinte: quando uma notícia é falsa, ou ainda que a notícia é verdadeira, mas ela é manipulada, a justiça tem determinado a retirada daquela postagem, eventualmente até da página, mas geralmente daquela postagem. Então, vamos dizer assim, o Zé tem uma página no Facebook, e aí ele coloca lá uma notícia que é manifestamente inverídica, uhum, ou eventualmente uma notícia que não é inverídica, mas ele distorce aquela notícia. Uhum. Então, isso ajuiza-se uma ação. É, muitas vezes você não sabe quem é o dono da página, uhum, né? Então você ajuiza uma ação contra o Facebook. O Facebook também é muito sério, né? Ele recebendo a intimação, ele recebe por e-mail a intimação, ele já, em 24 horas, que é o prazo, mas duas, três horas, ele já tira aquela postagem dali. A questão é que, assim, eu venho do interior, né? E Tiririca, na verdade, é uma praga, é um tipo de grama que, onde dá, ela mata todo em volta dela. E assim, você vai lá, mata a Tiririca aqui, ela nasce ali. A notícia falsa, a grande dificuldade é essa. Uhum. Né? Então, você tem uma página fake no Facebook, a justiça manda o Facebook tirar aquela página, talvez duas, três horas depois surge uma nova com aquela mentira. Então, é uma dificuldade, que às vezes nem passa, muitas vezes o jurídico, né, a justiça eleitoral, infelizmente, acaba não dando conta disso. Mas a justiça eleitoral é muito rápida, né? Seja em época de campanha ou pré-campanha, ajuizado uma representação por notícia falsa, sendo evidente que aquela notícia é falsa, ou eventualmente é uma notícia verdadeira, mas que foi manipulada, é muito rápido a justiça determinar que seja retirada do ar, né?
Milton, para quem gostou dessa conversa, quiser saber mais sobre o seu trabalho, tirar dúvidas, consultá-lo, né, sobre a questão eleitoral, além da oportunidade de conversar com você no congresso que acontece hoje e amanhã, por onde mais as pessoas podem entrar em contato com você e com seu escritório?
Posso deixar um celular?
Por favor. Tá, então, celular, e-mail, site, tá. Instagram, Facebook.
Facebook e Instagram eu não uso, uhum, por vários motivos, mas assim, ó, deixa eu só pegar aqui. Então, eu tenho meu celular com WhatsApp 41 98456-6722. O celular, eu só tenho esse, ligação, o WhatsApp, uhum, né? Às vezes não respondo na hora, se for urgente, me liga, uhum, né? O WhatsApp eu vejo umas duas ou três vezes por dia. Tem também o e-mail, que é o meu nome, Milton, daí @rocha, Tomazone, Tomazone com S e com I de igreja no final, milton@rochatomazone.com.br. E tem também, se eu puder falar, o site do meu escritório, que é Rocha Tomazone, Tomazone com S de igreja no final, .com.br, que é o site do escritório. Daí tem telefone fixo, contato, pode ser feito. Caso alguém tenha alguma dúvida, vai ser um prazer responder, porque é algo que eu gosto, né, algo que eu faço diariamente. Se for uma pergunta que eu ficar em dúvida, eu vou estudar, isso vai ser um estímulo para estudar, para responder, então fica esses canais de contato.
Aí. Maravilha. Milton, uhum, obrigada pela sua participação, por ter trazido tantas informações pra gente, e que a gente siga o contato aí até as eleições, porque bastante dúvida vai surgir ao longo do processo, que o senhor volte para falar com a gente mais sobre as eleições de 2020.
Eu agradeço pela oportunidade, agradeço aos ouvintes que ficaram aí quase uma hora, os ouvintes aí. Tenho certeza que talvez muitas dúvidas vão surgir, isso é bom, né? E dizer que estou à disposição, caso mais próximo da eleição ou em algum outro momento, estou à disposição para, caso me convide, eu voltarei aqui.
Maravilha, muito obrigada.
Obrigado.
O Cultura Revista de hoje, então, a gente trouxe informações sobre o processo eleitoral de 2020, lembrando que o Milton participa, então, hoje e amanhã do primeiro Congresso de Direito Eleitoral Municipal, Inovações Jurídicas para as Eleições de 2020. É um evento público aberto para todo mundo que se interessa por essa pauta. Acontece lá na Unifacear, Campus Fazenda Rio Grande, na rua Jatobá 525, no bairro Eucaliptos. A participação custa R$ 20 e a temática temática trata da propaganda eleitoral, inelegibilidades, coligações e cotas, financiamento de campanha, filiação partidária e condutas vedadas, com uma série de palestrantes renomados no tema. É um evento importante e interessante para quem quiser participar. Essa é a dica do programa de hoje. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da Cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã. O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.